está escrito lá assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagrar ao Senhor é dizer que Ele está no controle de toda a tua vida. Consagrar as áreas da sua vida ao Senhor é dizer para o Senhor: Senhor, você que está governando a minha vida, é você que está no controle de tudo. Você tem noção a importância disso na tua vida? Porque você está aí no seu lugar, está decretando na tua vida que é o Senhor que te governa. E quando o Senhor está no controle, quando o Senhor está no governo, não tem como dar errado, porque a palavra do Senhor não mente. E é o que eu fico triste, que muitas pessoas não estão atendo a essa importância, estão dando ouvidos à terceira voz. E deixa de consagrar suas áreas, a sua vida ao Senhor. E aí tem um ano tão turbulento. E você está tendo oportunidade. Nós estamos tendo oportunidade. O Senhor, mais um ano, 12 dias, consagrando e primiciando, é dizendo para o Senhor: Senhor, é o Senhor que governa. É o Senhor que governa a minha saúde. É o Senhor que governa nas minhas finanças. É o Senhor que governa na minha família. É você, o Senhor que governa no meu trabalho. E como a palavra diz: e os seus planos serão bem-sucedidos. Os seus planos vão ser bem-sucedidos. E hoje nós vamos restaurar, santificar a pedra do caráter. O caráter em Cristo em nós. Sabe, amados, falar de caráter hoje, nos dias de hoje, é muito complicado. É muito difícil. Porque nos confronta. É algo que nos confronta. Que mexe lá no profundo. Vai lá dentro do nosso íntimo. Mexe com ego, aonde que ninguém vê. E eu quero ler com você Provérbios 6, 12, 15. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planejar sempre o mal, semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe, será destruído irremedialmente. Amém? O caráter em você é formado pelos bons e os maus hábitos e valores praticados. O caráter em nós se define como o que realmente somos. E que muitas vezes as pessoas não sabem quem é. Hoje nós estamos vivendo num tempo aonde que a gente vê um povo, aonde que prega muito bonito, fala muito bonito, e tem uma família linda, perfeita, casamento perfeito, empresa top de linha, mas com caráter todo distorcido por trás. Os altares estão sujos. Porque essa pedra do caráter, ela não é mais tocada ela não é restaurada, ela não é limpa. Sabe, amados, quantas pessoas eu vejo no Instagram, no dia a dia, que se posta, fala coisas tão lindas, e quando nós olhamos para dentro da pessoa, não é aquilo. Quando você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo que não é aquilo. Que não é aquilo que você está vendo. Porque essa pedra do caráter, ela não é tocada. A igreja do Senhor está valorizando muito o dom, mas esconde por trás dele um caráter reprovador. Não santificam a pedra do caráter nas suas vidas como base. E mesmo assim querem sustentar o acesso à chama da presença de Deus. E assim a igreja do Senhor está se perdendo. Como essa pedra do caráter, estão me esquecendo dela. Como hoje o diabo está se apropriando do povo do Senhor de uma forma avassaladora através da pedra do caráter. Como estamos vendo homens e mulheres, famílias, casamentos, crianças que se diz estar no altar, se diz estar cheio, mas com caráter todo distorcido, que não condiz com a palavra do Senhor, que anda em desobediência, sujando altares. Dentro da igreja é uma bênção, mas dentro de casa é um turbilhão. Tem a sua empresa, seus negócios, seu trabalho. Aqui dentro da igreja é tudo perfeito, mas lá fora não é aquilo que condiz com a palavra do Senhor. O caráter não é santo, não é limpo, não é um caráter de Cristo. No dicionário, no nosso dicionário da língua portuguesa, o significado da palavra é um caráter, é o conjunto de características, traçados, relativos à maneira de agir e de reagir do indivíduo ou de um grupo. É um efeito moral, é a firmeza e coerência de atitudes. Em outra palavra, caráter é aquilo que realmente você é, você pensa quando ainda ninguém vê. Como você é? Como que você é realmente? Qual é o seu caráter? Você já parou para pensar? Quais são as suas atitudes no dia a dia? Como é a sua forma de falar? No meio de uma roda de amigos, como que você se posiciona? E eu quero convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. É algo individual. Não é casal. É individual. E eu quero convidar você a fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração e começar a pensar, a começar a ver dentro de você o que você é. Como você é? Pode soltar o Arthur.
Depois de pregar seu lindo sermão.
Não é esse não, Arthur. você e Deus. Vai olhando para dentro de você, deixa o Espírito Santo ir falando com você, trazendo a sua memória, as suas atitudes.
Que você precisa impressionar, está por perto. Quem é você? Quem é você?
Pode aumentar,
quando
por favor.
Ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder.
É só você pode responder.
Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a sete chaves, maquiando o teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar?
O que o Senhor tá vendo em você?
Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes, do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem é você?
Quem é você? Quem é você?
Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa, ninguém mais que você precisa impressionar está por perto. Quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você?
Quais são suas atitudes?
Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a sete chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você?
Quais são os seus pensamentos?
Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar?
Quem o Senhor tá vendo quando Ele tá sondando você?
Das luzes do discurso,
quem o Senhor tá vendo?
Quem é você?
Quem é você?
Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você?
Quem é você? O que que o Senhor pode tirar, Pedro? Por favor. Quem é você? Quem você é verdadeiramente? Quando está longe dessas quatro paredes aqui, quais são as suas atitudes? Você pode achar que ninguém está vendo. Você pode pensar que ninguém vai saber que você está desejando mal pro seu irmão. Ah, mas eu vou contar uma mentirinha pequenininha, ninguém vai saber para mim me dar bem. Ai, é só uma mentirinha. Ah, eu tô num... Eu vou lá, ai, é só um no meio da roda ali do povo pecado, eu só vou lá, só vou tomar um golinho de cerveja, porque ninguém tá vendo. Tem ninguém aqui da igreja? Ah, mas eu tô aqui no meu quarto, ninguém tá vendo, mas eu tô no computador e eu tô no pecado. Ninguém tá vendo, ninguém vai saber. Ah, ninguém precisa saber que meu casamento tá arrebentado, minha família tá arrebentada. Ninguém vai saber, não. Porque Deus vai restituir. Ninguém precisa saber do jeito que eu sou, rancorosa, autoritária, mentirosa. Ninguém precisa saber que eu sou isso. Ah, meus queridos, nós estamos muito enganados, porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor está no nosso lado o tempo todo, vendo tudo. Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós sentimos, Ele sabe o que nós deixamos o nosso ouvido ouvir, Ele sabe aonde nós estamos, o que fazemos, Ele sabe de tudo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o caráter é algo sério. Nós estamos sujando a igreja do Senhor. Nós estamos sujando quando nós estamos com caráter distorcido, quando nós estamos com essa pedra suja, quando nós estamos com a pedra do nosso altar de caráter distorcido, deixando o diabo se apropriar dessa pedra. Nós estamos sujando não somente o altar dentro da nossa casa, o nosso altar pessoal, mas nós estamos sujando o altar do Senhor. A igreja do Senhor está sendo manchada por isso, pelas nossas atitudes erradas. Precisamos santificar a pedra do caráter dos nossos lares. Nós precisamos santificar. A pedra do caráter, ela aponta para a cruz. É morrer lá na cruz e viver uma nova vida, um novo estilo de vida. É morrer para o velho mundo, as velhas práticas, as velhas condutas, e viver um novo estilo de vida que é santo, o estilo de vida do Senhor. Quando nós morremos lá na cruz e falamos, eu morri para o mundo, é morrer literalmente para o mundo. Não tem pouquinho, nem poucão, nem um triquinho que eu possa viver do mundo. É morrer, morrer literalmente, enterrar e viver uma nova vida com o Senhor. Um novo estilo de vida, um novo caráter, um novo jeito de falar, um novo jeito de andar, um novo jeito de agir. O caráter é nossa marca. É uma marca e nós precisamos ter a marca de Cristo. Nós precisamos de ter a marca de Cristo. A onda agora do momento é: seja feliz. Você é livre. Faça o que você achar melhor, o que ser feliz. Isso está no nosso meio, no meio do povo evangélico. Ah, mas concordo com você. Nós somos livres. Mas isso não nos dá o direito. Porque o Senhor nos liberou, mas isso não nos dá o direito de viver uma vida errada, pecaminosa, vivendo os prazeres do mundo e compactuando com pessoas que estão no pecado. Isso não nos dá o direito. Porque o Senhor pagou um preço na cruz por nós, nos libertou, e nós temos que ter o caráter do Senhor. Se nós morremos lá na cruz e aceitamos um estilo de vida, porque eu aceitei um novo estilo de vida, porque eu nasci de novo, e eu creio que cada um aqui nasceu de novo. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. E essa onda agora está fazendo a distorção do caráter. Porque muitos crentes, muito homem e mulher de Deus, acha que, ah, porque eu sou livre, eu posso fazer isso. Estou me sentindo bem. Não vai dar em nada. Vai dar em sim. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Porque o diabo, ele vai entrando aos pouquinhos. Vai entrando um pouquinho agora, um pouquinho depois, um pouquinho depois, um pouquinho depois. Aí ele vai entrando, aí depois você está com seu casamento destruído, sua família destruída, seu serviço destruído, a sua saúde destruída e não sabe por quê. Porque você quebrou a pedra do caráter na tua vida e deixou-se levar pelo caráter distorcido do diabo. Do mundo. O que mais nós estamos vendo hoje são distorções da palavra do Senhor. Como está sendo distorcido a palavra do Senhor, para distorcer realmente o caráter de Cristo, para nós sairmos da presença do Senhor. Até na palavra do Senhor, até comprar uma Bíblia, nós temos que prestar atenção, nós temos que estudar e saber qual é a palavra que está dentro, corretamente no linguar perfeito. Vocês sabiam disso? Eu fiquei sabendo disso, apóstolo, essa semana. Semana passada, né, amor? Que nós fomos comprar uma Bíblia e a menina lá da Belém falou. Pelas novas linguagens, está vindo muitas Bíblias que está distorcendo verdadeiramente qual é a palavra perfeita do Senhor. A original. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Qual é a marca que você está tendo? É a marca de Cristo? O que que as pessoas estão vendo em você? Nós estávamos lá em casa num evento, né, do serviço do meu esposo. E algo nos chamou muita atenção, né, amor? E lá tinha várias, né, era numa pousada, então tinha várias pessoas naquele ambiente ali e tal. E estava tendo uma confraternização da polícia. Da polícia, né, amor? Hã? Do bombeiro militar. E tinha umas mulheres lá. E eu e Joacir, a gente tinha que fazer o social, mas a gente estava se afastando o máximo que a gente podia para ficar com as crianças. Longe daquele ambiente ali pecaminoso. E no último dia, uma mulher veio e falou bem assim: eu te conheço. Aí eu falei: você me conhece? Você não é estranha. Mas eu não conheço nenhuma mulher bombeira militar, eu não conheço. Aí ela virou e falou bem assim para mim: mas eu te conheço. Não sei de onde, mas eu te conheço. Eu falei bem assim: bom, só se for da igreja. Ela falou: não, não é da igreja não. Não é da igreja não, porque eu não vou não. Aí eu falei: então, não sei de onde que a gente se conhece. Falei, bom, eu moro em Vila Velha, em Nova Taparica. Só falei assim com ela. Ela falou, já sei. Já sei, você é pastora. Aí eu, ué, como que eu... Então ela me conhece bem, né? Aí ela falou, pois é, eu estava num aniversário. E nós ficamos no final sentada na mesa. E a aniversariante falou que você é pastora, você e seu esposo. Que legal. Que massa. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. E ela falou bem assim, nossa, vocês são diferentes mesmo. Aí eu chamei Joacir e falei bem assim, amor, tá vendo? Se a gente está no meio, ali, se o nosso caráter tá ali naquele meio, a primeira coisa, tá manchado, olha lá, pastora, crente, dançando, bebendo, olha lá, vou tirar e vou postar. Amado, quem o mundo tá vendo você? O que que você está permitindo? O que que você está se permitindo no seu dia a dia? Qual é a marca que está em você? É a marca de Cristo? É o caráter de Cristo? É o caráter do Mestre? Que é perfeito? Nós precisamos olhar para o Cristo, para o Mestre, todos os dias, todos os momentos na nossa vida, que é o único que é perfeito. Ele é nosso Pai. E nós temos que olhar para Ele e falar, pensar, o que que o Senhor faria? Eu vou fazer. Não, ele não ia pensar desse jeito. Eu não vou pensar. Senhor, me ajuda. O Senhor não teve erro, não teve falha, dolo ou engano. Não houve imperfeição do Senhor. Quando ele era criança, ele era uma criança obediente. Quando adolescente, era solícito. Quando jovem, trabalhador. Quando adulto, exerceu a sua função como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como verdadeiro líder, Jesus nos deu o exemplo para que nós possamos fazer da mesma maneira. Aliás, a palavra de Deus nos mostra que Jesus explicou isto para os seus discípulos, mostrando lá em João 13:15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, faça-vos também. Você está fazendo a mesma maneira do Senhor? Você está olhando para o líder? Ontem o pastor Jesaías falou, o erro não está no líder, o erro está em nós. O erro está no Senhor? Ou o erro está em nós? Se o Senhor é perfeito, como que ele está dando errado? Como que está errado? É nós o problema. Nós precisamos se posicionar. Nós precisamos de mudar. Nós precisamos de deixar o velho mundo lá para trás mesmo, morrer e viver uma vida igual o nosso líder, que é o Senhor, o nosso Pai, que é perfeito. Nós precisamos de lutar isso. Nós precisamos de lutar, porque hoje é uma luta. Nós somos a igreja do Senhor. Nós não podemos aceitar essa distorção de caráter aí, achar que é tudo normal. Não é normal. Não é normal. Porque não é normal, o Senhor não nos abençoa, o Senhor não nos dá a permissão de vivermos uma vida de pecado, no errado. Eu ouvi de uma pastora, companheira, amiga, companheira. Ela falou bem assim: amiga, você precisa de abrir a sua visão, abrir os seus ouvidos, a sua mente. Você está muito ultrapassada, pastora. E eu falei, a minha resposta naquele momento foi: querida, se eu tiver que sair de dentro da palavra do Senhor, se eu tiver que ser desobediente aos princípios do Senhor, eu prefiro ficar sem subir no altar, prefiro ficar sem ministério, prefiro ficar tudo. Se eu tiver que sair, eu prefiro largar tudo isso do mundo, do nosso meio, para viver na palavra. Primeiramente, eu prefiro largar ministério, largar tudo, mas eu quero viver dentro da palavra. Se a minha mente, se a minha visão está ultrapassada, é porque está dentro da palavra. Eu prefiro viver dentro da palavra, viver dentro da palavra, eu e minha família, mas com ela restaurada, meus filhos todos no altar e nossa família estruturada, do que como está a sua família. Com a cabeça aberta, seu filho está no mundo. E aí? Aquela pastora se calou. Ela não teve mais o que falar. E eu cheguei em casa e falei com o Jossi: tá vendo? Se eu não tivesse firme na presença do Senhor, se eu não tivesse intimidade com Deus, a terceira voz ia distorcer o meu caráter. E ele tentou me manipular. E ainda falou comigo, bem assim, amados: você tem que ir na minha igreja, abrir a visão, porque meu pastor tem uma mente aberta. Não, amados. Se for preciso, eu largo tudo, mas eu quero viver em santidade. Isso foi algo que eu fiz há 16 anos atrás. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus e eu falei: Senhor, eu estou mudando totalmente a minha vida. Então, se tiver que sair disso, de parar de viver isso, eu prefiro sair fora de tudo, mas eu prefiro ficar aqui, ó. E buscar intimidade, santidade, um caráter de Cristo. Porque eu oro todos os dias pedindo caráter de Cristo, caráter de Cristo. Eu quero ser como o Senhor, eu quero ser como o Senhor. Não é fácil. Não é fácil permanecer no caráter de Cristo. A luta tem sido grande, a batalha tem sido grande, mas nós que estamos com Cristo Senhor, nós vencemos. Quando nós estamos em intimidade, tendo intimidade com o Pai, quando nós buscamos o Senhor todos os dias, quando nós estudamos a palavra, quando nós vivenciamos, quando nós colocamos em nós a marca de Cristo, todos os dias pela manhã nós vencemos. E este ano é um ano de santificação dos altares. É um ano de mudança, mudança no nosso caráter. O Senhor está nos dando mais uma vez a oportunidade de mudarmos. Mudarmos a nossa postura. Ter uma postura santa. Olhar para o Pai, que é nosso espelho. E olhar para Ele todos os dias. Ele está nos dando uma oportunidade. Você que está aqui nessa noite, Deus está te dando uma oportunidade de você se posicionar e a partir de hoje ser uma nova criatura no Senhor, tendo um caráter santo, um caráter limpo, um caráter do Senhor. E você vai receber agora. A diaconia vai entregar algo para você agora. Pode ficar aí no seu lugar. Eles vão vir entregando para você. E eu quero que você Eu te peço a você que você continua com o coração aberto. Você vai receber na sua mão algo. E eu quero que você, eu convido você, porque Deus me direcionou isso ontem de madrugada. Ele me acordou e falou: faça isso, filha. E hoje quando eu acordei, eu falei: Joacir, vamos atrás do negócio. Joacir falou: ai meu Deus, misericórdia. Joacir já falou assim, tá, posso? Ah não, amor, ah não. Vão, ó, discute com Deus, porque Ele mandou, eu tenho que ser obediente para fazer. Você está recebendo uma pedra. Você vai receber aí no seu lugar uma pedra. E eu, quando você receber essa pedra, eu quero que você olhe para essa pedra. Eu ia comprar um saco enorme, sabe? De pedra, porque eu não sabia quantas pessoas iam vir. Aí eu disse: não, vai dar, vai dar, vai dar. Mas meu marido chegou com um saco nas costas aí de pedra. Glória a Deus. E eu quero que você que recebeu essa pedra agora, olhe para ela. Essa é a pedra. Ela simboliza a pedra do caráter. Ela simboliza o caráter. E eu vou esperar todos a receber. Eu quero que você olhe para essa pedra e fique olhando essa pedra aí. Analisando essa pedra. Analise essa pedra. O que que vocês estão vendo nessa pedra? Que cor que é essa pedra? Ela é branca. Ela não é branca? Porque essa pedra representa o caráter de Cristo. Esta pedra branquinha, sem nenhum sujinho, é o caráter de Cristo. E é assim que a nossa pedra, dos nossos altares, tem que ser limpa, branca, santa, sem nenhum sujinho, sem nenhuma rachadura, porque se rachar, quebra. E eu quero convidar a equipe de louvor. Eu quero que você feche seus olhos e comece a pedir aí no seu lugar, se levante, porque você vai fazer um ato profético. Segure essa pedra com propriedade. Você, no início da ministração, o Espírito Santo te mostrou qual é o seu caráter, quem é você. E agora, você olhando para essa pedra, sabendo que você tem que ter um caráter limpo, um caráter do Senhor, olhar para o Senhor. Aí no seu lugar, comece a orar e pedir: Senhor, muda o meu caráter. Faz a minha pedra, o meu caráter ser limpo. Ser santo igual o Senhor. Se você tiver que pedir perdão ao Senhor pelos seus erros, por você sujar, por você se contaminar, por você quebrar essa pedra do caráter na tua vida, errando, praticando as velhas coisas do mundo, essa é a hora de você restaurar e limpar a tua pedra. E pedir ao Senhor: Senhor, me limpa igual está essa pedra aqui. Limpa no altar, no meu altar. Isso é algo pessoal, é você e Deus. Peça ao Senhor para santificar o seu caráter, para que a